Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Qual seria uma solução bíblica para o problema da negligência espiritual? É o que vamos ver hoje, continuando nossa exposição de Romanos. A pregação tem como tema o antídoto da negligência espiritual. Acho que todos deveríamos estar muito interessados nisso, porque não tem quem não passe por momentos de negligência, não tem por quem deixe de experimentar períodos de indolência do trabalho de Deus, e alguns experimentam num período muito comprido esse problema. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 2 e 11 diz assim: no zelo não sejais remissos. Estou em Romanos 12 e 11. Parece que está difícil encontrar Romanos hoje. Romanos 12 e 11. Tá bom. Romanos 12 e 11. Não vamos discutir. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, fala ao nosso coração. Te pedimos agora. Dá-nos vontade de abrir mais nossa mente, nossa vontade, nossa disposição para te servir. E que essa palavra toque hoje fundo em nosso espírito. E converte almas em nosso meio, embora não seja uma pregação que vai explicar em detalhes o plano de salvação das Escrituras, mas certamente o teu Filho será exaltado nesta mensagem, honrado. E quando a tua palavra é pregada, coisas espetaculares acontecem. De maneira muito especial, conversão de pecadores perdidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos esta mensagem, e melhor ainda dizendo, o efeito desta mensagem nas tuas mãos. Amém. Exatamente aqui começa, conforme já tinha avisado antes, uma longa lista, que vai até o final do capítulo 12, não de atividades, não de dons, como era na lista anterior a esse versículo, mas agora de atitudes, ou de virtudes cristãs. No zelo, não sejais remissos. No original, essa palavra significa três coisas. Eu expliquei há pouco tempo esta palavra aqui. Pressa ou afobação em fazer alguma coisa. Ansiedade em realizar alguma tarefa. E diligência, cuidado, interesse, seriedade no trato de algo. É claro que a palavra aqui, o sentido é o esquecer. A ideia de diligência, seriedade. A tradução zelo aqui está correta, no sentido de entusiasmo, interesse, apesar de que nem todos os sentidos da ideia de zelo contém aqui, mas é uma boa tradução. E, segunda observação, no versículo 8, que eu já expliquei há poucas semanas, e falei nesta palavra aqui, a ideia de diligência, versículo 8 diz assim: o que preside, lá no meio do versículo 8, o que preside, faça com diligência. Pronto, é absolutamente a mesma palavra. Então vemos aqui um exemplo, inclusive interessante nessa questão de tradução, de uma palavra, a mesma palavra no original, no grego, usada no mesmo sentido, bem pertinho uma da outra, e que os tradutores, não sei porquê, acham de usar palavras em português diferentes. Eu não entendo por quê. Sinceramente, eu não entendo. Então, versículo 8 tem essa palavra, versículo 11, a mesma palavra, no mesmo sentido, porque poderia ser a mesma palavra, com sentidos diferentes. Porque uma só palavra pode ter várias conotações. mas absolutamente o mesmo. E usam traduções diferentes do português. Não sei porquê. Fica um alerta. Cuidado, os pregadores, os professores, líderes de escola dominical, os líderes de grupos satélites. Cuidado. Quando for usar uma palavra na sua explicação, na sua aula, uma palavra da Bíblia, não vá muito fundo no português. Porque um sentido da palavra no português pode não ser o sentido que tem lá no grego ou no hebraico, dependendo se é Antigo ou Novo Testamento. É importante, às vezes, consultar um dicionário em português, mas para checar se o sentido que essa palavra tem no português é o mesmo sentido que tem lá no original. Eu já vi casos de alguém ensinando, vai fundo no que viu no Aurélio, e o sentido não tem nada a ver com o que está usado lá. E isso é sinal que não está escrito, isso é sério. Não que você vai ficar um perito em grego, eu próprio não sou um perito em grego, mas fique, especialmente você que ensina de alguma forma, que transmite a palavra, muito cuidado ao jogar um peso muito grande em cima da palavra em português. Uma tem diligência, a outra tem zelo. Não são exatamente a mesma palavra do português, não, mas no grego é. Essa até aula de seminário. Mas isso é importante, mais do que vocês pensam, para dar base a uma doutrina sadia, correta, amarrada com as escrituras. Coisa que fica hoje cada vez mais rara. Não sejais remisso. E eu confesso que eu tive que ir no português eu mesmo para saber o que quer dizer remisso. Depois de ir no grego e ver que uma palavra significa lento, vagaroso, indolente, preguiçoso. No grego é isso. E no português o que é remisso? Eu mal sabia. Eu tinha uma ideia do que era. Está certa a tradução. Significa isso aqui mesmo. O problema é que é uma palavra muito pouco usada. E nós não sabemos, e perde muito a força. Já pensaram assim? No zelo não sejais preguiçosos. Pá, essa bate. Essa é forte em nós. Não sejais vagarosos no interesse pelas coisas de Deus. Sabe, não está escrito lá pelas coisas de Deus. No interesse não sejais vagarosos, lentos. É muito mais forte. Remisso, remisso. Aí os que são bons de decorar, decoram ali e tal, mas o que é remisso? Remisso, remisso, e vai chutar. Ou vai estimar mais ou menos. Pelo menos a grande maioria. Então, fica aí a ideia. É lento, vagaroso. Há aqui um fenômeno muito interessante que eu observei. É que negligente é o contrário de cuidadoso. O contrário. Parece que está sendo aqui dito o óbvio. Seja desse jeito e não do outro jeito oposto. Claro, quem vai ser de um jeito não vai ser do oposto. Tipo, quando correr, não vá devagar. Olha, se eu já estou correndo, como é que eu vou devagar tanto correndo? Quando ficar nervoso, fique com calma. Mas, então Paulo está dizendo aqui algo esquisito. No interesse, não seja preguiçoso, nem lento. Estranho. Como o Espírito Santo não iria inspirar Paulo para dizer uma coisa dessa? O óbvio, que a ideia aqui é que é o óbvio. Vamos procurar saber o que é que Deus quis ensinar aqui, que óbvio é o que não é. Vejamos o que não é o sentido do que quer dizer aqui. E eu vou usar uma tradução muito ruim desta frase, no caso na NVI, Nova Versão Internacional. Digo que conversar com alguém que ajudou a traduzir essa versão, eu conheço dois que participaram da comissão de tradução, eu vou perguntar isso aqui. Nunca lhes falte o zelo. É o que está lá na Nova Versão Internacional. Ora, não é isso que está escrito, nem é isso que Paulo quer dizer. O problema aqui não é falta de zelo. O texto não está exortando os irmãos a terem zelo pelas coisas de Deus. Não é uma exortação nesse sentido. Ele está falando com quem tem zelo. O foco é a maneira de exercitar este zelo. Aí sim, o que é que você está fazendo com zelo pelas coisas de Deus? Que você tem, pequeno, grande, não é o caso. Mas o que, é que você está fazendo com zelo que você tem? Não é, ó, não deixe de ter zelo. Não, não é. Não é que está errado. alguém exortar outro. Não deixe de ter zelo pelas coisas de Deus. Claro que está certo, mas não é o que está escrito. O que significa então? Nós temos uma lição do Senhor Jesus Cristo em que ele usou exatamente esta palavra, no grego, claro. E que interpreta de maneira perfeita, eu acho, essa frase aqui. Mateus 25. Quando eu digo que ele usou no grego, ele pode ter usado no aramaico e escrito por Mateus no grego, escrito pelo Espírito Santo. Mateus 25. 14 em diante. Uma parábola que vocês certamente já conhecem. Eu não vou explicar em detalhes a palavra, obviamente. Estou usando de maneira secundária. Mas para deixar a Bíblia jogar luz sobre ela própria. Mateus 25, 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e está aqui a palavra. É exatamente a palavra que Paulo disse: não sejais remissos. A palavra traduzida por remisso lá em Romanos 12 é exatamente essa aqui, traduzida por negligente. Servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, a voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Dura a avaliação que na parábola de Cristo o Senhor fez do servo que escondeu o talento. Negligente, aplicou mal, enterrando, sabendo que o patrão era exigente e ia querer algo mais do que aquilo. Tudo indica que Paulo está dizendo o seguinte: no seu zelo, no seu interesse, implicitamente pelas coisas de Deus, não seja vagaroso, não seja lento, porque fazer assim é ser indolente, é ser negligente com as coisas de Deus. A versão corrigida, na minha opinião, tem a melhor tradução, comparada à atualizada, corrigida, e a NVI, das 3, a melhor, nesta frase, é a corrigida. Não sejais vagarosos no cuidado. Perfeito. Note que nós não podemos dizer do servo que enterrou o dinheiro que ele não tinha nenhum interesse pelas coisas do patrão, ou que ele desprezava as coisas do patrão. Não. Se fosse assim, ele teria de jogar com dinheiro, gasto com farras, torrado. Se ele não tivesse nem aí para as coisas do patrão dele, ele tinha torrado aquele dinheiro rapidamente, mas não foi o que ele fez. Ele enterrou, porque ele queria ter pelo menos certeza de que estaria do jeitinho que o patrão deixou, e ele não iria perder. Da maneira que eu vejo, ele tinha algum interesse, sim, mas um interesse meio indiferente, fraco, não com entusiasmo como os outros dois, que negociaram, investiram, deram duro, usaram a cabeça, se esforçaram e decidiram: eu vou ganhar alguma coisa com meu patrão. O interesse mostrado claramente em dedicação, um interesse forte, viril. Este é o ponto, eu entendo, do que Paulo quer dizer. E eu acho que a exortação vem como uma luva para os dias de hoje, uma época de muito pouco entusiasmo pelas reais coisas de Deus. Eu falava reais aqui, vai no sentido de o que realmente tem interesse para Deus, conforme as Escrituras, os padrões de Deus. Não estou dizendo que o crente, crente comum, a média, não tem interesse pelas coisas do alto, que não está nem aí, que para o crente aí tanto faz se é uma coisa de Deus, uma coisa do mundo, tanto faz para ele. Não, eu acho que isso não seria fazer justiça com a grande maioria dos crentes. Não é assim. Então, eu quero assumir que você tem um certo zelo pelo reino de Cristo, sim. Eu acho que Paulo assume isso quando escreve aquela frase. Mas o que é que você está fazendo com este zelo? Você tem usado os talentos que Deus lhe deu para darem renda ao reino dele? Obviamente, a palavra renda usada com aspas, no sentido espiritual, no sentido que interessa a Deus, não renda no sentido financeiro, que aliás é o sentido que muitos hoje procuram dar, mas não é o caso, obviamente, aqui. Você tem usado os talentos que Deus lhe deu para, com esses talentos, produzir alguma renda, entre aspas, lucro espiritual para o reino de Deus? Você tem usado a sua inteligência, a sua criatividade, para bolar projetos para a sua igreja, visando uma atividade edificante a todos? Tem pensado em como melhorar o seu evangelismo pessoal, a maneira de você abordar? Hoje pela manhã falamos hoje na pregação sobre uma maneira diferente de abordar o não crente. Tem pensado nisto, em ser mais ativo, mais eficiente no seu evangelismo pessoal? Aliás, existe alguma coisa na sua vida que você possa dizer: o meu evangelismo pessoal, ao menos existe isso? Ou você está sendo meio preguiçoso, meio negligente com as coisas de Deus? Daqui do púlpito, eu vejo tantos com talento, inteligência, vivacidade, energia, saúde, pique. Mas será que posso dizer que todos estão usando um alto percentual de toda essa capacidade reunida? Usando todos esses recursos fantásticos que Deus tem dado, estão usando para a glória de Deus? Estão negociando com os talentos que Deus deu, usando a mesma expressão que Cristo usou na sua parábola, para que frutifiquem esses dons, toda essa capacidade que Deus lhe deu? Não vou responder. Você trate de responder para mim. Não, de jeito nenhum. Para quem lhe deu os talentos? Para o mesmo Senhor que deu os talentos para você. Responda para ele. Paulo contrabalança o negativo da última frase: não sejais remissos, com exortação positiva agora. Vamos lá, volta na Romanos 12. E 11. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Na época não tinha letra maiúscula e as letras eram tudo iguais. Então, uns dizem, não, esse é devia ser maiúsculo, não é minúsculo, é fervoroso no Espírito Santo. Outros acham, não, é no Espírito Humano, eu tenho o Espírito fervoroso. A discussão não alteraria o contexto absolutamente, porque se um crente fosse fervoroso no Espírito Santo, o sentido fosse Espírito Santo, se ele for fervoroso no Espírito dele, seria pelo Espírito Santo. Então, não altera, não vou gastar muito tempo em cima disso, se Paulo estava pensando no Espírito Santo ou no Espírito Humano. Não altera absolutamente o resultado que ele quis dizer. Seja espiritualmente crente. Pronto. Isso é o que ele quis dizer aí. Fervorosos significa ficar quente, ferver, literalmente. Era usado para água aquecida ou água fervente. Era essa palavra aqui. Um verbo derivado desse mesmo aqui, dessa palavra, foi traduzido em Apocalipse 3 e 15, na famosa passagem em que Cristo disse que estava a ponto de vomitar da boca dele, aquele que era o quê? Morno. Apocalipse 3, 15 e 16. E essas passagens aqui, Apocalipse, essas cartas às igrejas eram para crentes, viu? O contexto é para crente. Conheço as tuas obras que nem és frio, nem quente. Está aí, a palavra é essa daí. Quem dera fosses frio ou quente. Porque és morno e nem és frio, nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, de maneira figurada, significa fervor, calor. E aqui está o antídoto contra a indolência espiritual. Ser quente no Espírito. Há uma passagem que não precisa abrir lá, mas se quiser anotar, porque ela é bem curtinha. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Achei excelente citar essa passagem nesse contexto, porque o assunto é quente. Romanos 12, e aqui na outra carta Paulo diz, não apague. Apagar é deixar de ter o efeito de calor àquilo que estava aquecendo. Ou seja, não permita que o Espírito Santo deixe de queimar, de arder dentro de você. Agora deixa eu fazer logo uma ressalva aqui, que eu não sei nem se era tão necessária aqui na igreja. Quando fala em ser quente espiritualmente, eu não estou sugerindo nem de leve que você adore a Deus com suspiros, gemidos e choros, olhos revirados e coisas do gênero. Ou que fale o Evangelho de maneira afetada, não. Essas coisas geralmente mostram algo muito diferente de uma verdadeira espiritualidade. Obviamente pode e há emoções ao adorar, muitas vezes, sim. Lágrimas, choro, olhos fechados e tudo. Mas eu acho que até uma criança sabe diferenciar quando é uma coisa genuína e quando não é. E mesmo essa adoração emotiva, genuína, que há, existe, não é sinônimo de espiritualidade, não. De ser quente no Espírito, não, não é. Estar quente ou fervoroso no Espírito é ansiar pela própria pessoa de Deus. É estar perto de Cristo. Isso é ser quente espiritualmente. É vibrar na comunhão íntima com Cristo. A consequência natural desse ardor pela pessoa de Deus é o interesse pelas coisas de Deus. Mas o calor espiritual começa no relacionamento interpessoal. O crente e Deus. O crente e Cristo. Isso é calor. Juntando Romanos 12 com 1 Tessalonicenses 5, 19, eu quero dizer o seguinte. Se você está decidido a não apagar o Espírito Santo, se você faz questão de continuar fervoroso de Espírito, como nos primeiros dias de salvo, se você quer buscar intensamente a Deus, visando manter acesa essa chama que você teve desde quando você foi convertido Então você fatalmente vai ver que esse seu interesse por Deus vai naturalmente desaguar no interesse pelas coisas de Deus. E naturalmente vai virar ação. Ação. Você não vai ser considerado por Cristo um servo negligente. O interesse por Deus e pelas coisas dele, aquela coisa íntima que você tem dentro de você, ela vira naturalmente trabalho. O contrário de indolência, o contrário de preguiça, ela vira atividade. Aliás, essa ideia de trabalhar, de agir, é exatamente o que Paulo encaixa a seguir, e com ele termina o versículo 11, e complementando de maneira perfeita todo o sentido da frase, servindo ao Senhor. No zelo não sejais preguiçosos ou negligentes, sede fervorosos ou quentes de espírito, servindo ao Senhor. O verbo servir aqui significa literalmente agir como servo, ou de maneira ainda mais forte, que na época tinha um sentido forte, porque ainda havia a escravidão, era agir como servo ou como escravo. Não se trata de um trabalho tipo opcional, um ponto facultativo, tão em moda hoje. Vai quem quer. Não. Nem se trata de um ministério específico para o qual Deus chamou um servo. Não. Aqui é um termo abrangente, que deve servir como lembrança a todo e qualquer crente que ele é servo do Senhor. E como tal, ele tem obrigação, não a opção, não a alternativa, não a sugestão que foi dada, não. Ele tem obrigação de servir a esse Senhor. O escravo era comprado como uma mercadoria. Já tenho dito isso algumas vezes aqui. Ele passava a pertencer ao patrimônio do seu Senhor. Vamos a 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro Coríntios 6, 19 e 20. As passagens são fortes, são gostosas de se ler, de se recordar, e perigosas de se esquecer. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Grifa ou não, irmão? Ou irmã? Porque fostes comprados por preço, uma palavra aqui, comercial, que Paulo está usando aqui. Um sentido, obviamente, usando um sentido comercial, para um sentido espiritual, claro, mas ele usa termos do mercado de escravos. Vocês foram comprados por preço. Como o senhor chegou lá no leilão de escravos, eu dou tanto preço aqui, os dentes deles estão bons, eu olhava primeiro os dentes estão bons, o aspecto deles, me dá isso aqui, eu pago, passa para cá, é meu. Quantas moedas? Tantas moedas, está aqui, me dê, é patrimônio meu, me dê o documento, acabou-se. Então Paulo usa os mesmos termos. Vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Mesma página, na minha versão, capítulo 7, versículo 20. Não é. 21. É 23 que eu quero. Pelo menos cheguei lá. Já estava para desistir. Mas valeu a pena olhar aqui. Por preço fortes comprados. Estamos no capítulo 7, versículo 23 de 1 Coríntios. Irmãos, isso é muito gostoso de lembrar, mas gera um responsabilidade muito grande em cima de nós. Por preço fortes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Cristo nos comprou, nós somos mercadoria de Cristo. Usando a palavra também com aspas, no sentido espiritual, claro. mas no sentido de propriedade dele, e ele nos comprou por preço muito caro. Vocês sabem quantas moedas de ouro Cristo pagou por nós? Vocês sabem quantos bilhões de dólares, aliás, dólar já era, quantos bilhões de euros ele pagou por nós? Atos 20, 28, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Eu não vou ler lá Atos 20, 28, você tem só para você saber. A moeda que Cristo pagou pela sua alma não foi moeda mensurável aqui em valores de minas e de tesouros do homem, nem de dinheiro, coisa parecida, coisas muito fracas, muito passageiras, muito perecíveis, ele pagou com seu próprio sangue. Sendo assim, meu irmão, em Cristo, minha irmã, servir a Cristo não é favor que você faz a Ele. Não, isso é opcional, é uma obrigação. Quem já trabalhou com muita gente numa construção, com dezenas de pessoas, às vezes mais de 100 pessoas, depende do tamanho da obra, nota rapidamente os que não gostam de trabalhar. Eu me lembro conversando às vezes com meu mestre de obras, quando eu era consultor, pensando sobre os pedreiros, os carpinteiros, os ferreiros, os melhores, os piores, o qual estava dando produção, o que não estava. Obviamente o engenheiro sempre faz esse tipo de avaliação na obra e tal. E ninguém melhor do que o mestre para examinar isso e olhar. Mas rapidamente é notado. Aquele que adora bater papo com os colegas, atrapalha, é o primeiro a sair correndo quando toca para a hora da merenda, é o último que volta. Quando espirra, já está pensando em licença médica, faz tudo para não produzir, para não trabalhar. Falta por qualquer coisa, já está faltando o trabalho. Indolente, preguiçoso. Não escapa aos olhos do mestre, não escapa aos olhos do engenheiro, não escapa, não tem jeito, e aos olhos dos outros. Aliás, às vezes tem apelido, coloco naquele que não quer trabalhar. Como é que você vai ser considerado por Cristo dentro do trabalho de construção do edifício que é a igreja dele? Estou usando uma figura bíblica, conforme Paulo fala em Efésios. Ele utiliza a figura da igreja como um edifício em construção. É uma obra. Como é que Cristo, o dono da construção, olha para você como servo dele? Irmãos, o cristianismo é muito prático. Eu sei que ele começa dentro do coração. Eu sei que o zelo é interno. Basicamente, sei disso. Sei que devemos estar muito dedicados a atividades mais espirituais, como oração. Sei disso. Meditação, leitura. Mas tudo isso transborda em serviço naturalmente. É isso que esse texto, entre outras coisas, quer dizer. O que é quente espiritualmente, ele não vai ser preguiçoso. Ele vai mostrar isso em vontade de servir e vai terminar servindo. Ele vai trabalhar. Uma vez um rapaz, um senhor novo, muito gordo, chegou para um amigo e disse: e é porque eu como pouco, acredita? O outro disse: naturalmente, não. Em cima. Não. Fiquei pensando. Se um desses, um crente desses de domingo à noite, está cada vez mais em moda crente de domingo à noite, só vem os cultos aqui domingo e vai embora, depois volta aqui uma semana de novo, à noite, com folha de serviço a Cristo quase zero, chegasse para mim e dissesse: pastor, eu ando tão fervoroso de espírito, eu ando numa comunhão tão íntima com Cristo, acredita? Eu acho que eu diria: não. Acho que eu seria forçado a dizer, com o coração partido, dizer: não. Desculpe, irmão. Não. Não. Porque a Bíblia diz que quem é fervoroso de espírito, ele não é indolente. Ele é um servo ativo e ele serve ao Senhor. É simples. Uma criança entender, devia ter chamado as crianças para estar aqui hoje ouvindo. Porque é uma mensagem que uma criança entende. Quem não é relaxado no zelo pelas coisas de Deus, mas é fervoroso de espírito, serve ao Senhor. E eu encerro. Apelando para você, irmão, irmã em Cristo, perguntando, e a resposta é sua, não é minha, é sua, entre você e aquele que lhe comprou com sangue dele, Cristo. Qual a situação sua hoje, com relação a essas coisas que eu falei aqui? É indolente ou é fervoroso de espírito? Um servo de Cristo altamente produtivo, um tremendo de um preguiçoso na obra de Deus. Ou um meio termo, nem tremendo de um preguiçoso e nem um grande trabalhador. Meio termo. Não sei. Eu sei uma coisa. Que quem quer ser quente no Espírito, ele não vai ser remisso, não vai ser preguiçoso, ele não vai ser indolente. E ele, com certeza, vai trabalhar para Cristo. Parece que muitos crentes tiraram do vocabulário esse verbo, trabalhar, quando fala de Cristo, quando fala das coisas de Deus, quando fala da igreja. Quando fala do reino dos céus, quando fala das coisas do alto, não, trabalhar bater conta, 8 a 12, 12 a 6 lá, passa meu salário, acabou. Eu trabalho nisso, pronto, ganhando pão com o sol do meu rosto, aliás, é até bíblico. É ótimo. Tem gente que adora dizer tudo é bíblico, ótimo, é bíblico. E é bíblico não trabalhar para Cristo, irmãos? É. É, porque está nas Escrituras. Agora, com indolência, com zelo pequeno, com zelo fraco, que enterra os talentos, que não investe, que não usa a cabeça, que não se esforça, que não dá duro, que não se estica. É bíblico, mas está na Bíblia como esse tipo de zelo? Chamado de preguiçoso, de indolente, condenado. Não no sentido de condenação eterna, mas do julgamento do próprio Senhor. Em que esse servo é inútil, não resolve, não trabalha. Fica o desafio com você. E leva a palavra para casa, por favor, na sua cabeça, no seu coração. Trabalho para Cristo. Como resultado de calor espiritual. E a você, amigo, eu quero terminar dizendo, ou perguntando, ou sugerindo, que tal tornar-se um servo de Cristo hoje? Você que não é ainda um crente. Que tal tornar-se hoje um servo ou escravo comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Eu sei que a palavra escravo tem uma conotação muito ruim pelas malvadezas que se cometeram na época da escravidão e a coisa que não existe mais nos países chamados, civilizados e coisas desse tipo. Mas converse com algum escravo de Cristo aqui e veja que escravidão espetacular. Que servo maravilhoso nós temos, porque a própria lei de Moisés previa a possibilidade do escravo ser libertado pelo amo e não querer. Não, quero não. Então, escravidão, eu não estou defendendo a escravidão. O que eu quero dizer é que você não deve pensar sempre, 100% no escravo, como alguém amarrado no tronco e apanhando. Não. Havia bons senhores, senhores humanos, a tal ponto que dava a liberdade, o escravo não queria mais sair de casa. E olha, se há um bom senhor, se há um Senhor misericordioso, este é o Senhor Jesus Cristo. Então, sendo servo, ou seja escravo, ou o termo que você quiser usar, é muito gostoso estar com Cristo. E tem outras figuras para descrever o nosso relacionamento, que não é só essa questão de servitude. É muito complexa a gama de relacionamentos que nós temos com Cristo. Nós somos ovelhas dele, nós somos redimidos por ele e muitas outras colocações eu poderia colocar. Mas, pelo menos, o sentido que nós falamos aqui hoje mais foi esse de servir a Cristo. Pois sirva a Cristo você que não é dele, primeiro tornando-se parte daqueles que são dele e que pode dizer, ó meu Senhor, no sentido pessoal, de comprado por preço. Há uma nuance aí de que ele é Senhor de todos, porque ele é Criador de todos, ele é Deus. Sim, mas não é o sentido que a Bíblia diz quando ele diz que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Aí não. Para alguém dizer assim, eu sou servo de Cristo, pertenço, sou propriedade dele, particular, porque ele me comprou com o sangue dele. Não é qualquer criatura humana que pode dizer isso, absolutamente. Mas aqueles que de fato creram no poder daquele sangue, daqueles que exerceram fé em Cristo, pediram perdão a ele dos seus próprios pecados, se entregaram a Cristo e disseram, Senhor, eu aceito a tua soberania sobre a minha própria vida. Eu aceito que os meus pecados foram todos perdoados por ti, porque eles foram jogados no fundo do mar. Antes disso, passaram pela tua cruz e foram pagos por ti. Eu aceito e eu me arrependo de tudo que eu tenho feito de ruim. E eu peço ajuda, peço misericórdia, me salva, quero ser teu. Aí você vai ser servo de Cristo de fato, escravo desse Senhor maravilhoso. Aí você vai receber dons, aí você vai trabalhar, aí você vai saber o que é ter o Espírito Santo dentro, lhe dando calor, muito calor espiritual, que a gente não consegue nem explicar. Fica o desafio, aquele que é crente, fiel, ao que é crente, infiel, ao que é crente nem tão fiel, nem tanto infiel, não sei se morno, e aquele que não é crente ainda, cada um aplique o que foi dito aqui para a sua própria condição. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada e explicada da melhor maneira que eu pude. Mas a minha maneira não importa. Em termos de resultados, importa em termos do que eu vou ser julgado por ti, quanto à seriedade com que encarei a minha responsabilidade e o desenvolvimento dos meus dons, que tu deste. Mas para resultados, nada importa. O que importa é o teu poder, a tua misericórdia. Um púlpito teria pregado muito melhor do que eu se estivesse dentro da tua vontade e do teu poder. Obrigado para aqueles que são fiéis, que trabalham, Senhor, que dão duro pela tua obra, remuneradamente ou não, isso é um mero detalhe circunstancial. Mas aqueles que de coração te servem, Senhor, porque ardem de amor por ti dentro do coração. E toda essa energia, ela é então voltada para o trabalho, gostosamente. Obrigado por irmãos nesta igreja, assim que temos vários. Te peço misericórdia por aqueles que não são assim, que temos vários, que não te servem em quase nada, a não ser aqui e acolá, dizendo que é crente, aqui e acolá falando uma palavra da Bíblia para alguém que quase implora que se fale, e acha que faz muito porque dá um dízimo, se é que dá. E acha que te serve porque vem um culto domingo à noite, como se fosse uma atividade religiosa. Obrigada. Ajuda crentes assim, cujo número cresce a olhos vistos. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja que tu compraste, teu filho comprou com o próprio sangue. Obrigado pelo zelo que cada irmão aqui tem pelas coisas de Cristo, mas alguns têm um zelo tão pequeno, estão usando mal, estão apagando este zelo, pouco a pouco. Eram tão vibrantes quando se converteram, cadê o zelo? Está apagando, estão apagando o Espírito Santo. Pois que isso não aconteça, eu te peço em nome de Cristo, Senhor, que não permitas, mas que esse zelo seja muito melhor utilizado, e essas pessoas se aqueçam por dentro de novo, e venham te servir. Te peço pelos que não são crentes aqui, que eles tenham vontade de ser teus servos. pertencerem a ti, ao teu rebanho, à tua propriedade, poderem dizer, eu sou de Cristo agora, eu sou filho de Deus. Salva pessoas em nosso meio, Senhor, em Cristo. E é em nome dele, desse Salvador maravilhoso, deste nosso amo maravilhoso que nós temos. Em nome dele te peço e te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.